Hoje a gente vai falar sobre a proposta de emenda à Constituição que quer incluir o acesso à internet entre os direitos sociais previstos lá na Constituição Federal. O objetivo, gente, dessa proposta é exigir que o Estado brasileiro estabeleça políticas públicas para reduzir a chamada exclusão digital. Essa PEC ainda tem muita tramitação pela frente. Esse assunto precisa ser votado ainda em dois turnos, lá nos plenários do Senado, da Câmara dos Deputados, mas a gente já pode ir discutindo por aqui, né, o que isso poderia representar se de fato ela for aprovada. E quem bate um papo com a gente agora, né, sobre todo esse assunto, a importância da internet, inclusive para ampliar os direitos, né, da população da região norte, inclusive, é a Veridiana Alimonte, da Coordenação Executiva do Intervozes. Como que você vê a possibilidade da gente ter ali um artigo na Constituição garantindo o acesso à internet como um direito mesmo do cidadão?
Pois é, essa emenda constitucional já vem sendo discutida há algum tempo, né, e que inclui o acesso à internet entre os direitos sociais na Constituição, como saúde, educação, pensando inclusive que mesmo o exercício desses direitos que já são reconhecidos como direitos sociais, entre eles a saúde, educação, trabalho, lazer, tem relação cada vez mais com a garantia do próprio acesso à internet, né? É claro que quando a gente pensa nos direitos relacionados à comunicação em geral, o acesso à internet seria um deles, né? Seria até interessante que a comunicação, de forma mais ampla, fosse considerada um direito dentro da Constituição Federal. Mas, hoje em dia, sem dúvida, o acesso à internet é um dos principais desdobramentos desse direito que entende a liberdade de expressão do cidadão de uma maneira ampla, né? Uhum. De ele poder se comunicar livremente em diferentes meios.
Interessante. Você sabe que isso que você falou é meio que o argumento também da PEC, né? Uhum. Lá, quando quem tiver a oportunidade de buscar o texto, quem tem internet, né? Tá.
Exatamente.
Vendo?
Ó,
que coisa. Quem tem internet pode entrar lá no site da Câmara dos Deputados, do Senado, gente. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quer dizer, no site do Senado conseguiria baixar, mas aí precisa da internet.
E isso que você comentou tem relação também com algo que foi reconhecido recentemente por lei, que é o Marco Civil da Internet, que foi uma lei aprovada no ano passado, que reconhece o acesso à internet como essencial ao exercício da cidadania. Então, a gente está tratando aqui de um aspecto fundamental relacionado ao exercício da cidadania, de conhecer um projeto de emenda à Constituição, de poder formar uma opinião sobre isso, opinar, etc., algo que é facilitado pelo acesso à internet e, para aqueles que não têm, tem uma grande dificuldade de participar de processos assim.
Uhum, é verdade. E a gente sabe que a população da região norte, principalmente quem está lá mesmo dentro da floresta, as comunidades isoladas, já tem uma certa dificuldade em ter acesso a direitos como saúde, por exemplo, né? Estão longe dos grandes centros, educação. E a internet teria até um papel fundamental nessa questão. Hoje a gente tem telesaúde, né? Atendimentos pela internet, né, Veridiana? Quer dizer, bem na linha do que você acabou de falar, né?
Em relação à educação, você pode fazer cursos à distância, ter acesso a informações que, dependendo de onde você está, a sua cidade, você pode não ter bibliotecas qualificadas para conseguir estudar determinadas coisas e uma série de conteúdos podem ser encontrados online, enfim. Não há dúvida de que o acesso à internet, seja para simplesmente acessar a informação, seja para o usuário também ser um produtor de informação, ele já é reconhecido, né, como um direito que potencializa o exercício de uma série de outros direitos fundamentais.
Uhum. Agora, eu sei que a tua área é a comunicação, né, Veridiana? Uhum. Você acha que hoje uma pessoa que não tem acesso à internet, ela de fato acaba sendo excluída, falando mesmo com enfoque na comunicação? Você acha que é uma forma de exclusão mesmo?
É uma forma de exclusão, tanto no âmbito da comunicação, de poder trazer à tona fatos de interesse público, poder se colocar em debates de interesse nacional. Muitas vezes processos de consulta pública são facilitados dados por meio da internet, ou a mesmo assistir a audiências públicas e a discussões de relevância nacional também são potencializados pela internet, como também é de ser um produtor de informação. Mas como a gente está dizendo, né, para além da própria comunicação, a exclusão do acesso à internet já se configura como uma exclusão social, uhum, por conta da dificuldade de se exercer uma outra série de direitos sociais relevantes, né?
Uhum.
E essa situação é ainda mais complexa na região norte.
Uhum. E você falou você tocou num ponto maravilhoso, que eu confesso que eu não tinha nem pensado nisso, porque assim, quando a gente fala internet, a gente pensa em todos os serviços, tudo aquilo que a pessoa vai ter acesso, mas você falou agora há pouco de produtor de informação.
Pois
olha
é,
só que maravilha.
Nenhuma.
Pois é, Veridiana, quer dizer, das populações também que estão isoladas na Amazônia, usarem a internet, terem a oportunidade de usar
pra
a internet.
Contar o que acontece,
exato,
na sua comunidade, muitas vezes, inclusive, denunciando fatos importantes que não chegam aos grandes meios de comunicação, ou para mostrar iniciativas culturais, manifestações culturais de uma comunidade determinada, né? Mostrando para o resto do Brasil o que acontece, uhum, naquele lugar, para o resto do mundo, enfim. A gente, com a internet, se permite com muito mais facilidade que manifestações culturais, identitárias de diferentes lugares do Brasil possam ter uma visibilidade que nunca tiveram, né?
Uhum. E de certa forma, essas pessoas saem daquele papel, entre aspas, de personagem, né? Que é um termo usado,
exatamente,
no jornalismo.
Eles
passam a ser protagonistas,
exatamente,
né?
Exatamente. Podem mostrar a realidade deles a partir do seu próprio ponto de vista.
Uhum.
E não como alguém retratado por um terceiro,
uhum,
né?
Agora, quando a gente fala de Constituição, né? Eu lembro que quando surgiu essa pauta, a notícia, eu li, achei interessante. Algumas pessoas questionaram, mas que diferença faz estar lá na Constituição? Lá também tem outros direitos que a gente ainda não vê, que são, de fato, digamos assim, garantidos,
né?
Né? Exatamente.
Mas, por mais que a gente tenha dificuldade, né, em efetivar direitos constitucionalmente garantidos, se você for verificar o artigo 6º, todos eles são direitos que são objetos de políticas públicas do Estado.
Uhum.
Saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social. Não que o acesso à internet também não seja, porque tem o plano, já foi feito o Plano Nacional de Banda Larga, que provavelmente vai vir numa segunda versão, mas essas políticas públicas que são realizadas pelo Estado para o acesso à internet não são compatíveis, não são condizentes com o reconhecimento do acesso à internet como essencial,
uhum,
como um direito, embora isso já esteja no Marco Civil da Internet. Essas políticas públicas, elas ainda se pautam muito mais pela atuação do mercado, né, do que por conferir ao Estado instrumentos fortes o suficiente para que ele possa dizer onde que a iniciativa privada tem que investir, poder, em alguns casos, estabelecer um preço teto para a oferta do serviço, né, que é a regulação que hoje existe para a telefonia fixa, por exemplo, que é considerado um serviço essencial pela própria Lei Geral de Telecomunicações. Mas a banda larga, ela não é considerada. Então, vários problemas do Plano Nacional de Banda Larga, por exemplo, tem relação com isso. E o Intervozes e outras entidades fazem parte de uma campanha que já existe há alguns anos, que chama Campanha Banda Larga é um Direito Seu, que tem uma proposta no sentido de que a banda larga passe a ser regulada efetivamente como um serviço essencial, em que o Estado tenha mais instrumentos para exigir da iniciativa privada mais investimentos e que leve o serviço não só onde tem interesse de mercado, mas a todos os brasileiros e brasileiras.
Que maravilha! E quando a gente fala de Amazônia, né, um tempo atrás, a gente ouvia tanto discurso, né, de que das dificuldades da região, a gente sabe que é uma região muito, muito extensa.
Uhum.
Estamos falando, se a gente falar de Amazônia legal, então, né, são 9 estados, mas alguns estados são ainda mais problemáticos, como o estado do Amazonas, por exemplo, né?
Uhum.
Muito grande e tudo mais. Mas, por exemplo, tem, e eu sei que você está por dentro até aquele projeto Amazônia Conectada, por exemplo, do Exército, né?
Uhum.
Quer dizer, já está levando a internet por meio de cabos, por debaixo dos rios. A gente até fez entrevista aqui no programa, quer dizer, isso mostra que é uma demanda da população do Norte também, né?
Pois é, claro. E se você for verificar as estatísticas, Na última pesquisa nacional para amostra de domicílios, uma informação que inclusive foi comemorada era que a região norte era a região do Brasil que mais acessava a internet exclusivamente por outros meios que não computador. Só que isso, ao invés de ser uma informação para comemorar, é uma informação que demonstra como as pessoas têm dificuldade para ter acesso à banda larga fixa nas suas casas. Uhum. Porque elas, em geral, vão acessar a internet pelo celular, que é um acesso que, em geral, é feito por planos pré-pagos com uma franquia de dados muito baixa. A franquia de dados é aquele limite de navegação que você tem, que, em geral, é representado pelo MB maiúsculo ou GB maiúsculo, que é uma uhum. quantidade de dados que você tem para utilizar, e que quando acaba, agora as operadoras, elas, na maior parte dos casos, estão cortando a conexão, no caso dos planos pré-pagos, né?
Uhum, exatamente.
Exatamente. Então, veja bem, enquanto no Sudeste, né, uma parcela considerável da população, pelo menos nas áreas mais interessantes economicamente do Sudeste, já tem, contratam serviços do que a gente chama de video on demand, que é o Netflix, por exemplo, para ficar assistindo séries inteiras pela televisão ou vários filmes. Isso não seria possível num plano de dados pré-pago. Não daria para assistir nem, sei lá, 10 minutos de uma série, entendeu? Que uhum. uma pessoa numa conexão no Sudeste assiste a série inteira, às vezes, várias vezes, várias pessoas da mesma casa assistem em horários diferentes a mesma série, uhum. né? Então, essa é a diferença. Tem o móvel pré-pago tem uma franquia de dados baixa e, às vezes, também vários problemas de estabilidade da conexão, que fica caindo o tempo inteiro, né? É diferente de uma banda larga fixa. Uhum. E tem uma estatística bastante interessante, que é feita anualmente, que chama TIC Domicílios, Tecnologias da Informação e da Comunicação nos Domicílios, e verifica a quantidade de domicílios conectados. E a região norte, ela tem resultados muito piores em relação a outras regiões do Brasil, né? Então, ela é, por exemplo, a região que tem menos domicílios conectados, enquanto a região norte tinha 26% dos domicílios conectados. No Sudeste, a gente já tinha conseguido passar um pouquinho da metade, 51%. E quando vai se verificar a velocidade, é a mesma coisa, né? Na região norte, as velocidades, há uma maior incidência de velocidades mais baixas nos domicílios do que em relação a outros estados. Então, se no Sudeste 8% dos domicílios têm conexões de até 256 kbps, né, que é uma conexão bem baixa, se a gente for ver hoje os diferentes recursos que estão disponíveis na internet, na região norte ainda 20% dessas conexões são de até 256 kbps. Muitas delas podem até ser discadas, né? Uhum. Não são nem banda larga.
Então, eu acho assim que não tem como negar a importância, né? Uhum. Eu acho que ficou muito claro. E não tem como negar uma certa exclusão da população da Amazônia, né?
Exatamente.
Que ainda está muito atrás do restante do Brasil. E aí eu penso que nesse contexto, né, colocar o direito à internet lá na Constituição, meio que uma forma de reconhecimento disso tudo que a gente está falando aqui, né, Veridiana?
Exatamente. E assim, é importante verificar que as dificuldades que existem na Amazônia, inclusive isso é corroborado pelo programa que você comentou que foi lançado recentemente, uhum. é menos uma questão de efetivo problema de conexão da região, né? Uhum. E mais o fato de que, até então, as soluções que tinham se buscado para fazer a conexão não eram suficientes. Isso tem muita relação também com o quanto o mercado está interessado em buscar soluções em lugares que aparentemente não são tão interessantes ou que tem uma densidade demográfica baixa, né? Uhum. Porque durante muito tempo se falava que a Amazônia é um lugar difícil de se conectar, porque tem muitas áreas que tem poucas pessoas e você vai ter que passar pela floresta, é difícil cabear, é sempre com satélite ou com tecnologias que vão pelo ar, mas esse programa lançado recentemente demonstra que não, que é possível passar os cabos pelos leitos dos rios. Isso poderia ter sido feito já uhum. antes, né? Se houvesse uma política pública pensando nisso há mais tempo e olhando o acesso à internet como um direito a ser garantido a todo cidadão, independentemente de onde ele esteja, né, e da condição socioeconômica dele, que é o conceito de universalização que se aplica a serviços considerados essenciais.
Perfeito. Eu Olha, confesso que estou na torcida, espero que, que de fato essa PEC caminhe bem aí. Ainda falta Senado, Câmara. Para quem tem internet, sei que muita gente também está ouvindo a gente pela internet, pelo celular, viu, Veridiana?
É, exatamente.
Comprovando aí
Mas
os dados que você colocou.
Mas muitas vezes uma conexão Wi-Fi.
Aham, verdade.
Que tá baseada aí na conexão fixa e não móvel.
Aham, verdade.
Porque gasta menos a franquia também.
Verdade. Bom, mas para quem tem internet e quem quiser aí conferir a íntegra do projeto, a PEC é número 6 de 2011. Veridiana, muitíssimo obrigada, adorei conversar com você, foi ótimo.
Obrigada a vocês pelo papo.
Conversei com Veridiana Alimonte, da Coordenação Executiva do Intervozes, falando um pouquinho aí sobre essa PEC que está tramitando no Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados. Enfim, é um projeto que quer colocar lá na Constituição Federal a internet como, o acesso à internet como um direito social.